Pablo Barbearia, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4710, telefone 2233-9334.
Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolandia1914.com.br. Siga @porcolandia1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
Quinta-feira, 4 de março de 2021, começa agora live de quinta. Sim, vocês estão me vendo sozinho atrás de minha camisa do Vinha, olha que beleza, olha lá, olha lá. Pera aí, deixa eu sair daqui, olha lá, camisa oficial do Vinha. Ele fala, aqui é Matias Vinha, o Instituto, chegando agora a pizza da pizzeria Pini. Eu já falei pra você parar de comer, que você tá quebrando todas as cadeiras, cara. Três em uma semana, mano. Tá assim, não dá. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco do clássico. Chuva 2, Palmeiras 2. Ou Chuva e Edna 2, Palmeiras 2, como queiram. E um pouco, o outro assunto, sorteio da camisa do lateral Matias Vinha, que foi uma ação social. Ainda não abri, vou dar boa noite aqui. Tá cheio o estúdio, viu? Daqui a pouco, a hora que eu liberar as câmeras aqui, vocês vão ver que o estúdio está cheio. Vou dar boa noite aqui ao Marcos Ribeiro, moderador. Flavinho Freitas, moderador. Thaís Helena, incansável moderadora. E junto com a Thaís Helena e... Putz, caramba, eu sempre confundo. Se eu falo o primeiro nome da Thaís, eu esqueço o da... Ai, ó, não vou lembrar, puta sacanagem isso, hein? Eu esqueço da outra. Esqueci. Renata Sobreiro, é isso. E se eu falo primeiro da Renata Sobreiro, eu esqueço da Thaís. É assim mesmo. Bruna Crossi, Maoi, Vladimir João Pedro, boa noite. Daniel Guimarães Borelli, que ontem avisou. Esse apito aí é pra ir pra Copa. Não deu outra, né? Ixi, Cacau tá aqui. Ah não, mano, vou embora. Ah não, mano, vou bloquear, bloqueia. Ah não, ela é moderadora. Que beleza, Márcia Machado, outra membra do canal. Vamos lá então, deixa eu ver aqui onde tá as canoas. Olha o cheirinho que veio, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer sacanagem. Eu vou falar um pouco do jogo. Depois eu vou parar, vou deixar os caras falando enquanto eu como. Que beleza. Deixa eu ver onde tá as câmeras aqui, essa eu tô sozinho. Vamos apresentar aqui primeiro, deslizando, Thiago Galhardo, joguei na CEP. Deixa eu aumentar os microfones aqui, senão é sacanagem. Eu peço para dar boa noite e fecho o microfone aí. Thiago Galhardo, joguei na CEP e na câmera aí que vocês estão vendo, o velho do Rio. Segundo o boneco, que eu vou deixar registrado, não gosto do boneco, entendeu? Se eu tivesse poder no Twitter, eu deletava o boneco.
Eu também.
É um cara de plástico sem graça. Não gosto dele.
Não falem assim.
Eu vou cortar seu microfone, que ainda não te coloquei na tela. Eu não te coloquei na tela.
Recinto.
Boa noite, Tiagão.
Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite, por vir participar. Que polo aquático foi ontem, hein? Meu
Sim.
Deus do céu.
Os caras não pagam marmita, você acha que ia pagar manutenção, drenagem, estádio, mas de jeito nenhum, né, mano?
Nosso estádio público sofrendo com isso, né? Um reflexo da cidade, né? Tá abandonado.
Então, ontem eu fiz uma reclamação pública aqui durante a transmissão, que eu cheguei e falei, o prefeito, um estádio municipal mal cuidado desse, como é que pode?
Tem floresta na arquibancada.
É, porque lá é o meu... O seu, o nosso lixão. Sergião, boa noite. Só abaixa um pouco mais seu microfone para a gente escutar que você está... Aê! Pode dar seu boa noite aí.
Boa noite, rapaziada. Tudo bem aí? Tranquilo. Arena inundação ontem, né?
É, aqui é uma coisa vergonha.
Aquilo é uma vergonha, né?
Uma vergonha, né?
Pior que tem jornalista...
É!
É isso, tem jornalista que defende ainda.
O cara teve a cara de...
tá bom.
O cara teve a cara de madeira de falar que a bola rolou. Falei, não sei aonde, né, meu?
Que tava bom.
É. Agora deixa eu colocar aqui mais as outras câmeras. Vamos lá, deslizando. Eu ia bloquear, mas vou dar uma chance, vai. Boa noite, Cacau.
Nelly, muito boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui na Porcolândia com o João, com a Luara, com o Sérgio, com o Thiago, da Joguei na CEP. E com você, meu querido, eu vou falar, eu vou poupar este momento inicial, tá? Porque eu acho que a galera que está na audiência não merece. Então...
Vou levantar a hashtag fora boneco e fora cacau.
Não, boneco não, cacau pode ser.
Ah, não é defender esse cara de plástico, não.
Não, boneco a gente
vê. Bom, vamos lá. Ontem a gente fez a transmissão de Chuva 2, Palmeiras 2, nosso sub-17, né? A gente tinha dois titulares, um que talvez não seja mais titular, que é o Luan, e o outro era o Gabriel Menino. Eram os únicos dois jogadores, assim, que você pode falar, são jogadores que vêm jogando, né? O resto tinha o Lucas Lima e o Scarpa, mas ninguém. O resto era tudo molecada. Gostei de alguns moleques jogando ali. Enfim, começou o jogo, mais 5 minutos e 20, 5 minutos e 30, gol do Palmeiras. Falei, xiii, hoje é dia.
Do Lucas Lima ainda.
E do Lucas Lima. De direito. Não, e ele entrou driblando tipo Messi, não,
exato,
né, mano?
Parecia o Messi contra o Boateng.
Pois
No Barcelona e Bayern. Cortou pro lado assim.
É, pois é. E aí eu falei, nossa, vai vir daqui a pouco logo outro, o Gabrielzinho faz seu primeiro gol como profissional aí. E aí, a coisa que a gente riu ontem pra caramba durante a transmissão, que o Jaguarino fez uma analogia de quando ele era menino e foi pro casarão a primeira vez. Ele falou assim, perdeu o cavaço ainda no Itaquerão? É lindo. E a gente riu pra caramba. O moleque fez o gol e a gente, meu, eu falei assim, não tava chovendo essa hora, a bola tava rolando, né?
Ia ser 4 de novo.
Ia ser, eu acho que ia ser até mais, cara.
É, o Palmeiras tava jogando muito.
Se não cai aquela tempestade, o Corinthians tava frito, que no primeiro tempo ali ia abrir 3, 4, fácil.
Os caras tão rezando pra chover, mano.
Não, inclusive que... tinha no Twitter, os Twitter dos lixos lá, algumas páginas lá dos caras lá, dizendo, não pode parar a chuva.
É, zaga pra chuva.
Os caras fazendo dança da chuva, pegando índios lá pra fazer dança da chuva, bom, enfim.
Mas pra regar a horta que tem na arquibancada.
Né? Isso, exato. Aí não, a gente cansou de falar durante a transmissão que, assim, o jogo, a hora que começou a chuva, era um jogo de você estourão, de fazer ligação direta, tentar uma bola longa que fatalmente o campo ia atrair alguém, né? E acabou acontecendo com a gente. A gente pecou muito, talvez pela falta de experiência dos moleques, de querer sair jogando, tocando curto num campo que era um polo ali, é polo Exato. Aquático. E não rolou, aí um lance ali, o Gabriel Menino, que não jogou bem ontem, não sei se guardando pra final, mas ele não jogou bem, deu aquela escorregada marota e gol dos Curica. E voltou no segundo tempo ali, mesma situação, parece que o Palmeiras não estava muito afim, os caras acabaram achando outro gol ali, empatou. E daí não saiu mais jogo, eu achei meio estranho ali, o nosso professor fez algumas substituições, e a nota aí que era assim, tinha jogador que estava lá no vestiário, junto com os outros jogadores, com sintoma, e hoje ficou comprovado que o Camacho está com Covid. Então, a nota ruim de tudo isso aí é que, assim, a federação, eu acho que talvez o melhor produto do Campeonato Paulista é o derby. e depois, na sequência, os clássicos entre Santos e São Paulo, Santos e Corinthians, Palmeiras e Santos e São
grandes,
Paulo.
Né?
É, ela, o gênio que fez a tabela joga esse jogo para a segunda rodada, sabendo que um time está envolvido em finais, importante, e ia cagar pro campeonato.
O pior que eu acho que o pior que fazer a tabela é os caras não mudar a data do jogo. Isso foi o pior.
Então,
não dá pra entender.
Porque assim, houve o pedido do Palmeiras falando, olha, escuta, a gente tem uma final no domingo e a gente quer guardar o time, enfim, o time titular, não vai colocar o time titular e tal, e os caras andaram pra gente.
Exato.
E aí depois veio o surto lá nos ninguém, e eles também pediram e... andaram também
com os caras. Não estão nem aí.
Não estão nem aí. Ou seja, os caras...
Eles não iriam mudar, sabe por quê? Eu acho que se eles mudassem a data, aí que eles iam assinar o termo que existe, sabe?
Então, mas não, mas Cacau, assim, você tem um campeonato paulista. Quais são os jogos fodidos que você tem público, que seria jogos para você jogar de domingo, com TV aberta, para ter audiência, o caramba? Quais são os jogos?
Mas, Nery,
Inter de Limeira 0 e São Paulo 4? Não é esse jogo.
Exato, Nery, mas não é do interesse deles. Não era do
então,
interesse
mas
deles.
Aí,
mas não era. O que o Nery está dizendo.
É o tamanho da burrice. Você deprecia o seu próprio produto.
Eles estão estragando o produto deles.
E aí, quando as pessoas chegam e falam paulistinha, você tem que aguentar, porque é um campeonato esvaziado. O Palmeiras mandou sub-17 para disputar. Tem quatro caras aí que
tinha um 2004, estreou ontem.
É. Que era Lusa, que começou na Lusa. O Fabinho jogou bem, esse volante. Bem. Então, é assim, a burrice da Federação Paulista é assim, porra, eu tenho um filé mignon aqui, cara. Eu já vou chegar, você vai no churrasco, você tem aquela picanha uruguaia, marota. Você vai pegar e já jogar logo junto com o pão de alho? Não, cara. Você vai queimar o churrasco, né, mano?
E domingo tem São Paulo e Santos.
Então, cara, olha o tamanho o cara é um gênio, né? Eu não sei o que o cara pensou. Vou fazer todos os...
Eu até acho que a tabela foi antes, né? Do que saiu, acho que é feita antes. Mas aí pega as datas e muda, né? Você
sim.
Tá vendendo seu produto.
Então,
você tem que pôr na melhor data que você pode.
Vamos lá, Sérgio. Se você é o presidente da Federação Paulista e o cara faz uma tabela dessa, jogando esses jogos importantes logo nas primeiras rodadas, porque assim, tem uma... É começo de tempo... Seria, né? Para ser o Campeonato Paulista no começo do ano, onde todo o clube está vindo de pré-temporada, de descanso, de férias, contratando jogadores novos, mandando embora alguns. Então, assim, onde o time não está certinho ainda. Então, é legal você colocar esses jogos mais legais a uma hora que o time está começando a pegar no breu, para ter um espetáculo.
Exato.
E não para ter um show de horrores como foi ontem.
Verdade. Eu acho que a ideia deles... Tentaram, pelo menos, põe os jogos importantes no começo para chamar como atrativo para o Campeonato Paulista. Até por ser logo sequência.
Bomba.
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 Tem uma notícia aí, né?
CBF suspende o futebol. Não teremos final domingo. Acabou de sair.
Cara.
Tempo indeterminado.
Notícia do Fabinho, do que é o Palmeiras.
Tá no site, já
site,
tá até no site da CBF.
Tá no site da CBF?
O pior é que isso aí é bom para o Grêmio.
Calma, que é a partir de segunda-feira. É a partir de segunda-feira.
Não, então tem final.
16/3.
16/3?
É.
Então é na outra.
Ah, vai
tô
ter
lendo.
Jogo. Ah, vai ter jogo, então.
Vai.
Nossa, agora, meu...
Porque
isso é só, é bom pro Grêmio.
Exato.
E eu não estranharia se fizessem isso, viu, Sérgio?
Eu também não.
Eu não estranharia. Ah, pra fuder o Palmeiras?
Palmeiras em 2020 vai terminar em 22, é isso?
É, ontem a gente tava falando... Ontem a gente já tava falando que tá confuso.
Sim, não, mas acaba domingo.
Acaba domingo. Aí começa 20, 21.
Acaba domingo.
Então, a gente, o nosso repórter investigativo está apurando.
Estou apurando.
O Marcos Ribeiro, o Marcão, está dizendo que o Ministério Público pediu a paralisação imediata. Então
imediata,
tem que procurar e tem que ler direito isso daqui, viu?
Agora
mesmo.
A gente
pode entrar no site.
Ontem teve, não sei se vocês viram a...
Ai, já tá bom.
A declaração do do Lisca Doido?
Vi.
Uhum, né? Que foi um, foi um desabafo. E foi perfeito. Ele falou,
mas se a gente for pensar pelo lado da saúde, tem que pagar tudo mesmo. Já, nem deve estar com
Então, é...
Vamos pensar pelo lado da saúde.
Olha, gente, eu quero fazer uma pergunta.
Pode fazer, vou deixar uma só, tá? Vai.
Lockdown não é o que o Brasil faz. Se você for ver o que, que é um lockdown, não é o que o Brasil faz, infelizmente. Então, assim, eu acho que existem políticos, que eu não vou dizer o nome, não vou fazer
todos.
Intriga política aqui, não vou falar todos. O nome, que acaba, acho que acaba tomando decisões...
Usa fio dental, ele?
Olha, não vi, você deve ter visto.
Não, calcinha apertada usa.
Então, assim, tomam certas, decisões, além de erradas, incoerentes, insensatas, não tem cabimento, entendeu? Não tem cabimento. Não tem cabimento pra mim. E tudo isso. Agora, a pergunta que eu quero fazer é, Nery, pra você, que não tem nada a ver com Palmeiras, mas é que meu sangue ferveu agora.
Yeah.
Olha, é o seguinte, atividade essencial pra mim... Tá? Para um cidadão, é aquela onde ele exerce atividade, ela ele possa prover o alimento e o sustento da família. Para mim, isso é uma atividade essencial.
Sim.
Tá? Então, assim, então por que que nós aqui no Brasil estamos à mercê de atividades essenciais limitadas? Isso eu não entendo, entendeu?
Não.
Aí, por isso que eu citei o lockdown, entendeu?
Você já entrou no negócio que... Então, o que acontece vai acontecer o que aconteceu na outra. Nem morador de rua tem comida.
Então, aí o essencial é meio...
Então não tem coerência.
Aí eu te pergunto, desde que eu nasci, faz pouco tempo, mas bem antes do Sérgio, é claro, que eu nasci. Cara, eu escuto dizer, não tem leito de hospital, não tem educação. Não tem transporte, não tem. Todos os serviços essenciais que o governo federal, estadual... Então, né? Você escuta isso e não tem. E aí o cara fala assim, vamos parar porque não... Não tem, amigo. Nunca teve.
Exatamente.
Você nunca parou. Então, não sei até onde vai. É uma é você ficar rodando lâmpada aí, porque vai chegar um monte de gente. Porque, assim, tem gente... Ontem, eu li no Twitter uma pessoa que segue a gente lá, que ele viu uma amiga dele lá, se jogou do 7º andar, porque perdeu o comércio, que era o único sustento dele, por causa dessa porra toda. E aí era essencial esse comércio pra ela.
Então, é essencial, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Você tá entendendo?
O cidadão brasileiro, ele precisa colocar alimento na mesa, ele precisa pagar sustento, custear o aluguel.
Então é assim, é uma coisa muito complicada você falar assim, porra, essencial é você dar o mínimo pro cidadão de educação, saúde, segurança... Né? Isso é o mínimo.
Isso é o
essencial.
E o que dão?
Porra nenhuma. Dá uma bilola. Exato. Só dão bilola pra gente.
Agora só espero que a CBF não seja que nem o Marcos falou. Imediata. Porque, olha, o Palmeiras tem que jogar domingo.
Isso aí que vocês estão falando de fecha tudo, quando acontece isso aí, morador de rua passa mais fome.
Sim.
Porque você imagina,
Sérgio,
o centro tá fechado,
Sérgio,
e o cara tá rodando ali.
Eu vou
aí
te
ele
falar,
vai passar aqui
a
no
classe...
bar do Thiago, vai passar ali, vai pedir uma coxinha, alguém vai dar. Agora, com tudo fechado, ninguém vai dar.
Então, tá dessa classe,
eu
de,
posso
de rua,
falar isso?
De rua até o operário, que ganha seus dois salários, três salários mínimos, que não é porra nenhuma.
Não, o cara tem uma pequena empresa aí.
Então, mas às vezes o empresário tem algum investimento, tem um negócio, ele tem como se coçar e fazer uma mágica. Agora, até a classe média, o cara tá fudido.
Tá.
Tá arrombado. Parou,
não,
fudeu.
Eu falo empresário, eu falo pequeno empresário.
Pequeno.
Se você andar hoje, aposto com você que você mora aqui perto, a Cacau no bairro dela, o Thiago lá no Tatuapé, o João...
Aqui fechou três ou quatro, não fechou?
Então,
fechar,
isso, né? Que eu ia falar. É só você olhar quantas portas tem para vender ou alugar.
No Itaim...
É só você olhar de comércio que fechou.
Na Vila Madalena, fechou. Então... Nossa.
Bom, de não, política eu não entendo nada, nem
então,
de política.
É uma coisa, mas
eu
vamos.
Só olho pro povo que tá com fome.
Mas então, a gente vai, durante o programa, a gente vai estar investigando esse lance aí da CBF. Eu não acredito que pare assim, tão rápido, de repente, assim, não, o futebol. Mesmo porque ontem foi que o governador e aqueles bando de safado que estava lá junto com ele lá também, estava dando a entrevista lá, falou que o futebol não ia parar, que ia continuar tipo Europa, com todo...
Meio que
todo
bolha, né?
É, para ser um entretenimento, até um pouco de entretenimento para quem está em casa.
O que aconteceu foi, os estaduais de Santa Catarina e do Ceará pararam, e eles estão querendo parar a Copa do Nordeste e a Copa Norte, né? Porque lá tá bem feio mesmo. Tipo, tem times que não querem ir pra Amazonas jogar.
E outra que assim é longe, né?
O
Isca falou isso ontem. A região norte é muito longe. Então, se você vai de uma ponta a outra, cara, meu, é um avião e chão,
muito,
né?
Tem até o técnico do, acho que do Manaus, o Rui Scarpino. Ele foi técnico do Ituano, uns anos atrás. E ele tava treinando o time do Amazonas. Ele vinha voltar pra São Paulo, começou a passar mal, morreu lá. Ele ia fugir, né? Que tava feio o negócio, começou a passar mal e acabou morrendo lá, morreu ontem.
Pois é, cara, eu sei que assim, é uma coisa que é grave, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado.
Tem que ser feito alguma
coisa. Mas eu acho que também não é, vou fazer por fazer só pra depois falar que, ah, eu tentei. Então não sei se é por aí muito, não.
Como vocês estavam falando, morador de rua, só um comparativo. 2019, a gente dava, tinha pedidos de marmitas umas 3 vezes por semana. Do bar. E a gente tá tendo 3 vezes por dia agora. Passar lá, pô, não comi nada hoje. Tem como descolar pra mim e tal? Então aumentou muito essa procura, né? Mais gente na rua, mais
um monte
de fome,
de emprego,
comércio
que foi
fechado.
Pro saco, entendeu? Sim. Mesmo com algumas medidas pra segurar, tem empresário que não consegue, cara. O cara fala, meu, não tô vendendo.
Sim.
Como que tem jeito?
Lá a gente fez 2 empréstimos pra segurar.
Então, tem mas ixi, mano. Isso, bom.
Olha aí, tá difícil.
Então, vamos lá. Chegando bala de nada.
É, exato.
É enxugar gelo, né?
Exato. Não tava assim. E ainda que você teve um refresco que voltou aí os jogos um pouquinho,
isso.
Então teve um pré-joguinho ali, mas nada demais.
Então, mas
né?
comparado
que
não,
é.
Não.
E aí fica nas. E quantos não estão assim, né, cara? Aí você vê uma pessoa se jogando. E...
É, porque bate um desespero, bate. Né, cara? Você só tem uma fonte. Bom. Enfim, vai, Curica, e vamos voltar pro Curica e depois pro sorteio, porque senão a gente vai ficar falando. Eu vi alguém aqui no chat falando fora um, fora outro, cara, o caminho era fora todos, viu, cara? Não adianta você apontar o dedo pra um, não, que achar que esse é ruim e o resto é bom, cara, porque...
Pra mim ninguém presta.
Então, isso é um também um mal da sociedade de achar que tem lados que prestam. Não tem.
O pior é o povo brigando por causa de um ou de outro.
Então,
é
justamente isso. A hora que você acordar que vê que não tem ninguém que tá querendo te proteger, mano, aí você... Bom, o que você achou do jogo? O que vocês acharam do jogo, cara? Que deu pra extrair de bom aí, fora tudo de ruim, federação, a chuva... a data que a gente pode perder um Gabriel Menino aí pra final.
Olha, eu vou começar porque eu vou ser breve. Eu fiquei, olha, morrendo de medo depois dos 30 minutos, né, começou a chover. 30, 35.
Por aí.
E comecei a ver aquelas poças. Eu realmente fiquei com muito medo dos meninos se machucarem, muito mesmo. Inclusive, Abel Ferreira falou na coletiva, né? Ele passou
durante o jogo, a hora que começou a chuva, ele ficava... Eu não sei se vocês perceberam. Ele ficava conversando com o quarto árbitro, perguntando até que hora tem que chover desse jeito para analisar se para ou não o jogo.
A informação que eu tive é que a árbitra, ela foi conversar com os jogadores, eu não sei quais jogadores, e eles disseram que queriam continuar. Né? E essa informação eu não sei se é verídica, não sei se é real, mas foi o que...
Deve ser jogador do Corinthians.
Pode ser.
Pode ser que iam cortar energia. Né?
Eu
tinha tempo para jogar.
Eu ouvi isso num grupo que eu faço parte, não é o Tifose, não é aqui, não é o Web Rádio Verdão.
Cortaram o horário do
seu site. Eu ia falar isso aí. Alugou a quadra por 2 horinhas e tem que sair.
Eu achei que os meninos em campo, eles mostraram muita determinação, eu acho que a velocidade de transição deles foi muito boa, eles estavam jogando com os caras do Corinthians. Pô, se você for ver os...
Mas assim, o time do Corinthians é ruim. Mas assim, eu entendo, eu gostei de vários moleques ali.
Muito.
Você vê que a gente tem uma safra que a gente tá usando, tem para trás ainda, que tem 17 que virou 20 e que acabou virando profissional, e que você vê que você fala assim, caraca, esse moleque aí dá calda ainda.
Mas é isso que eu ia dizer, não tô falando que os jogadores do Corinthians são bons, estão dizendo que eles têm mais tinta na caneta, de mais tempo.
Ah, lógico, é diferente, né?
Profissionais há mais tempo,
é,
e nem
diferente.
Assim os nossos meninos se intimidaram, entendeu? Gol do Lucas Lima, pra mim, aquilo foi, por isso que choveu daquele jeito, né?
O
gol do Gabriel Silva já falaram, e a arbitragem da Edna, olha, sinceramente falando, muita gente não gostou, eu realmente gostei, não é por questão de ser mulher, ela é a primeira mulher aí a apitar um derby, eu achei que ela foi muito... Antes de falar o que eu achei...
Você gostou, eu vou fazer umas perguntas pra você, porque eu não gostei.
Não, então, é isso que eu falo, eu sei que o que você vai dizer, eu sei o que você vai dizer, mas
vou
aquele...
Vou dizer várias.
Mas...
Foi uma só, não.
Não, o Nery, sobre aquele pênalti?
Não, teve um monte.
Não foi ela
então,
que
viu,
lá.
Né? Vamos lá.
Foi o quarto, foi o... Ah,
tá, ela deu dois cartões pra caras do Corinthians no segundo tempo. E teve gente que bateu. Teve um jogador que ele deu dois gogós no primeiro tempo. Dois. Um foi tipo mata-leão. E não teve nem amarelo. Teve uma voadora nas bolas de um jogador. Não foi amarelo.
Do Scarpa ainda. Quase acaba com a carreira do Scarpa.
Então, quase que acaba com a carreira e o Parquinho também, mano.
O bicho é meio frágil.
Então, peraí. Assim. Eu torci, eu falei isso antes do jogo. Falei, eu torço muito pra que ela vá bem. E que deu um show num monte de marmanjo barbado que não sabe apitar. Tá cheio.
Foi a torcida geral.
Que tá cheio.
Tipo o Ricardo Marques.
Isso, ainda tem mais ainda.
É, o último jogo também.
Voado,
né?
O pênalti, quanto ao pênalti, é o seguinte, é o que o Diego Arino falou. Esse lance foi pênalti no Luan. Foi pênalti contra o São Paulo. No Mike. Foi pênalti. Mesma coisa. Pá, plá, pum. Pênalti. Então, assim, não, eu não daria pênalti. O cara tá de costa, nem
pra
viu a bola.
Pra mim não foi.
Pra mim não foi. Só que é o seguinte, por que do Mike e do Luan foi? Qual o critério? Se tá escrito lá que, bateu na mão, se tiver aberta a mão é pênalti, ok. Eu não concordo com isso, com esta regra. Mas é esta regra que foi aplicada no brasileiro inteiro. Então por que pararam de aplicar ontem?
Então, mas ontem era do VAR, né? Tinha que chamar, o VAR tinha que chamar.
O
resolver,
VAR que,
né?
Tinha que chamar, e o juiz acho. Também tem a pode... Opa,
não,
né?
Mas pode... Eu acho que era mais o VAR.
Não, mas então, mas o já aconteceu...
Entendi.
Já aconteceu do juiz. Eu não vi. Vamos supor, eu não vi. Eles têm uma comunicação aqui, ó. Eu tenho um microfone da Madonna. Então, a minha reclamação com... Na minha opinião, não é pênalti. Não é pênalti no Luan e não foi pênalti no Mike.
Também, entendi. Concordo.
Entendi.
Entendeu? Agora, sim, a pergunta é o seguinte. Por que no nosso é pênalti?
Porque nunca foi diferente um dentro de um derby.
Não. Então, bom. Então, assim. Quando joga verde com preto, é sempre na dúvida a favor preto. Então, entendi. Não, isso eu sei que sempre foi assim.
Não é novidade.
Mas assim, teve, fora isso, fora este lance, teve vários outros que seriam passíveis de cartão amarelo. Esse, por exemplo, da voadora no Scarpa ali, cara, se olha no VAR, se é a gente, era expulso, era vermelho direto.
Se é o Felipe Melo.
Chama o Deike, né? Mas sai algemado. Então, este foi assim, o problema é o critério, que assim, porque assim, você é árbitro, cara, você tem a comissão de arbitragem.
O problema é que
esses
nenhum
caras te dão
tem,
uma cartilha lá, ó, isso aqui é,
então,
isso
mas
aqui
nenhum
não...
segue.
Não.
Agora,
então...
Tá errado, a gente sabe que tá errado. E ainda mais quanto a gente.
Então...
A gente sabe que tá errado.
É por isso que eu acho que dentro do padrão que acontece... Nos derbys, por exemplo, dentro do padrão do que acontece, ela foi bem. Eu não acho que você está errado. Eu não estou fazendo vistas grossas pelo que ela poderia ter apitado, dado o cartão ou não. Mas dentro das circunstâncias e do padrão que acontece conosco em dias de jogos de clássico e frente a tantos árbitros, por exemplo, um cara que eu peguei um baita de um ranço aqui foi o Marcelo do último jogo. Entendeu? Eu não quero ver
meu
esse cara
Deus,
na minha frente.
Esse cara é horrível. Esse cara sempre foi gaveteiro.
Fora todos os outros que nós já conhecemos, esse Marcelo, no dia que ele for apitar o jogo, eu não vou assistir, porque só eu sei a gastrite que me ataca. Entendeu? Então, assim, frente a tudo isso, e frente
se a gente for medir primeiro, com a régua da com essa régua que você está medindo, vamos pegar o bolo da ruindade e ver aqui quem foi menos ruim. Aí eu sou obrigado a concordar com você. Agora, que
só.
Falar que foi.
Então, mas é mais
bem,
ou menos isso.
Não.
Eu não acho que ela foi mal, mas é mais ou menos isso.
Tá, então,
que você
então,
tá falando.
Tá bom.
Você tem razão.
Você tá
se
certo,
pegar
né?
pela régua, ela tá melhor que todos.
Você tá certo.
E se você não concordasse comigo, eu desligava seu microfone.
Ah, vai, porque eu vim aqui só por causa da pizza. O
que você achou?
Aliás,
Thiago.
A pizza tá aqui, vai chegar a pizza. E a pinha.
Não, eu vou deixar o sorteio, na hora do sorteio eu vou comer. Aí eu vou deixar vocês aí.
Eu tava tratando o jogo igual...
É só um sorteio, viu? Calma.
Eu tava tratando o jogo igual o Palmeiras. Eu comecei a assistir quando eu tava 1-0. Eu tinha ido treinar, falei, não, eu vou treinar, tranquilo.
Tá,
se o Palmeiras não tá ligando pro jogo, eu também não vou ligar tanto. Aí quando eu cheguei aqui no bar, 2-0, falei, opa, né? Cheguei e dei sorte, né? Aí tomamos gol lá, mas... A gente parou, lógico, a gente parou de jogar na hora que começou a chover. Nosso time era muito mais técnico e rápido.
Eu acho que se não chove, eram uns 8-0.
A gente tava armado no contra-ataque, o time fechadinho. Aliás, Renan jogou muita bola.
Renan jogou muita bola e o goleiro dos caras é ruim.
É ruim, tio. Tava ali meio espanado, ali assustado com a bola pra caramba.
Galerinho ruim.
O ponto fraco do nosso time ontem foi o Esteves, meu ponto de vista. Ele, no segundo gol, ele deixou o cara fazer o que quis com ele. Ele não antecipou. O cara ganhou no corpo dele. O cara não tinha nem corpo. O moleque era mais novo que ele, mais magro que ele. Ganhou dele no corpo e ele deixou girar, bater, fez de tudo em cima dele. E no primeiro gol, ele também teve... Ele que fez a falta no primeiro gol.
Que eu não achei. Aí, ó. Acho que não foi.
Mais uma, põe na conta aí. Eu não achei que foi falta. Então, assim, eu sempre, quando nas transmissões aqui, eu acho assim, ó. Se o cara não deu uma voadora de um time, ok, voadora vale. É um critério.
Sim.
Se você deixar a voadora cantar de um lado, que deixe cantar do outro.
Exato.
Né? Sim. Então, assim, aquela falta não foi falta.
Não foi. Você vai me convencer que ela apitou mal.
Então, cara. Mas, meu, não, é sério, cara. Não, ó, aí o G colocou a opinião dele no Twitter, viu um monte de gente falar, mas tá louco, tal, não sei o quê. Uma que no Twitter a gente não pode mais ter opinião, né? Exato. Você coloca a sua opinião, vem neguinho, vai a patrulha do contra e... Tá, 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 tá,
tá. Tá um saco.
Não, e teve gente que começou a falar assim, não, você tá falando isso porque ela é mulher. Ô, mano.
É, a primeira coisa.
Ô, mano. Para, né?
Não, um cara veio falar pra mim, eu não tenho nada, não tem nexo.
Vieram falar pra você tá defendendo que você é mulher.
Foi.
Vai aí, ó.
E teve torcedor que disse que eu estava procurando macho rival. O que tem a ver o negócio com coisa? A galera tá viajando.
Então,
O
tribunal da internet é uma bosta
não,
mesmo.
Não, e não é só na internet. Na vida, quando você conversar e dar a sua opinião, as pessoas querem falar, não querem ouvir, entendeu? É. Então, isso, pra mim, é falta de respeito.
É
outra
besteira das minhas ações, meu.
Tá chato.
Você quer o
quê? Então. Então é isso. Você achou, você gostou?
O Danilo, achei o Danilo bom, regular.
Foi o vídeo, hein?
Danilo jogou bem, eu também achei.
Dos moleques, é bom dar uma rodagem num estádio hostil, mas tá virando nossa casa, que a gente não perde lá.
Salão, né?
A gente não perde há 3 jogos lá.
Pois é.
Já são 3 jogos sem derrota. E então já tá. Foi importante pra eles dar rodagem. É, teve algumas estreias. A gente vai precisar muito deles nesse Paulista. Então é bom por isso. Até pela nossa consideração pelo campeonato. Não quiseram pensar em nós, porque a gente vai pensar no campeonato.
E uma coisa que eu achei bem legal disso tudo foi o perfil do Palmeiras.
Exato. Eu ia colocar isso agora.
Nada.
Eu acho.
Foi perfeito. Por mim, assim, até o final.
Então, eu acho que isso foi meio que um soco na boca do estômago.
Foi muito.
Ah, é?
E já tá mostrando.
Cagou
como
pra
vai
gente.
Ser. Exato. Vai
valeu.
Daqui pra frente.
E não puseram nem escalação.
É, foi perfeito. Não, não comentou nada.
Do jogo?
Nada.
Nem gol do Lucas Lima,
acho
né?
Que nem
a gente
hoje.
Aquela zoeira,
tal. Hoje comentou alguma coisa? Que eu já não vi nada.
Já
não
pôs
não
o treino, nada. Já pôs a preparação contra o Grêmio.
E tá certo, cara. Eu gostei. E eu queria...
E ainda foi legal que o perfil dos caras... Pois nossa,
jogo, jogo da vida.
Jogo da vida e o nosso time tá treinando.
Valeu. Domingo. Cara, eu vou fazer uma pergunta aqui pros três. Qual foi o derby que vocês estavam cagando igual ontem?
Nenhum. Na minha vida. Inacreditável. Nossa.
Qual foi? Pra ver se você acha um.
Não tem.
Inacreditável.
Não tem. Cara, eu achei que ontem ia começar o jogo e ia ficar nervoso. Falei, vai começar a ficar nervoso.
Não, eu tava bocejando.
Tanto que eu mal assisti o jogo, pra falar a real.
Eu olha só, cara. O que que conseguiu fazer a dona Federação Paulista? Ela conseguiu fazer um derby... lógico que o Curica devia estar meio com... piscando. Exato. Por de não querer perder em casa, para um Palmeiras sub-17, aquela coisa toda.
Acabaram de tomar de 4.
E se adiassem, ia pegar o nosso time titular, talvez.
Então, mas talvez eles tivessem um pouco mais forte, mais treinado, enfim. Eu acho que eles também gostariam que fosse adiado essa partida.
Eles pediram para não adiar. O Corinthians pediu, não é?
Pediu?
Pediu, quando na hora que teve o problema, eles falaram que não queriam que adiasse, que eles tinham jogadores e iam pro jogo com quem tinha.
Ah, então, bom.
Exato.
Ah, pensei que eles tinham pedido.
Não, não, nenhum momento. E hoje já saiu o Camacho, né? Que tava na concentração.
Que tava na concentração.
E o Piton saiu hoje com o Covid, que jogou
e
ontem.
Vai ter mais.
Que
né?
Jogou ontem.
Exato, a gente tem que tomar muito cuidado.
É.
Então é muito cuidado.
É, esses jogadores que jogaram ontem não vão poder treinar junto com o time
titular.
Concentrar,
não, vai ter que ser monitorado, ficar no cantinho.
Porque sexta-feira é o dia do exame.
É.
Pra final. Amanhã. Vulgo amanhã. É, agora, assim, uma coisa era essa que eu ia perguntar, sobre qual derby da sua vida que você cagou e andou. Pra mim, ontem foi o primeiro.
Também
não lembro.
Minha vida toda, não lembro um jogo que você fala.
Desse jeito, não.
É, então.
2014, lá, quando a gente foi jogar a primeira vez em Itaquera, a gente tava com o time horrível do Gareca.
Então,
eu falei, nossa, a gente vai perder.
Não, mas
eu tava nervoso com o jogo.
Sim. Mas é, então, é isso mesmo. Igual ontem, não teve.
Não.
É assim, né? Toda vez que vai lançar uma camisa nova, quando lança, né? Ah, é feio, a gente diga depois, o que acontece? Eu quero comprar. É mais ou menos por aí. Todo mundo, apesar de não valer, muita gente falou, né? Não vale nada, não sei o quê. Eu não vou querer ver, não vou nem assistir, não sei o quê. Mas chega na hora, você acaba assistindo, não tem
não,
jeito.
Então, sim, mas a gente transmitiu,
mas você ficou nervosa, com o jogo em si.
Puta, aí...
Os pontos
eu
ia te deixar nervoso.
Assim, muito não.
Óbvio que se perde o jogo, você fica puto porque perdeu o jogo. Você não quer perder pros caras, não.
Principalmente pra rival, né?
Não adianta.
Então, mas
é o meu rival.
Derby. Todo, eu brinco que eu tenho tensão pré-derby. Antes de derby, você fica, meu. Você já. Caramba, puta, amanhã tem derby e tal. Você fica. Eu. Outra coisa. Nosso professor chegou na coletiva e falou assim: eu quero ver com estádio. Esse cara parece que conhece o Palmeiras muito bem, viu? Quero ver com estádio cheio se não vai ter pressão por esses meninos aí. Porque errar bola, eles vão errar. São moleques, são miúdos. E quero ver se os caras vão apoiar também. E não vão querer fritar um jogador desse novo. E assim, aí ontem, depois da coletiva, eu falei, esse cara conhece muito, esse cara torcia pro Parmeira.
Ele tá estudando
mano.
Muito, velho.
Ele
tá estudando.
Ele vinha no palestra, esse cara, não é possível.
Oh, a gente xingava o Gabriel Jesus aí, quanto?
Chamavam quanto? O Gabriel Jesus de novo Lovinho.
É isso.
Quando não fazia gol em clássico, não sei o quê.
Ah, então, tem gente que Lovinho. Chamou ele de Lulinha, mano.
E foi?
Então, pois é.
A molecada vai ser muito xingada quando tiver torcida. Não tem jeito.
Vamos falar agora de coisa boa? Ação. Vamos lá, que agora é com você, Sérgio, que eu vou preparar as fotos aqui para colocar as
e
ações.
E o lanche, né?
E aí é lógico.
Você vai comer.
É, vou comer. Pode falar como que foi essa ação, o Vinha. Deixa eu pegar a camisa aqui.
Você quer que fale dessa ou de todas?
Ah, não, meu, cara, agora o programa é seu, cara.
Bom, não.
Aí você viu que eu dei um boi de não fazer você ancorar o programa hoje, hein?
Bom, vamos começar isso aqui com o do Vinha, né? O Vinha deu essa camisa aí pro Instituto Social do Pamplona, Rodrigo Pamplona, meu amigo, tá assistindo a gente aí, dos irmãos Pamplona, né? E ele mandou essa camisa poder ajudar o Instituto. A Cacau conheceu, o Thiago conheceu. É um instituto bem legal. E ali na Rio Pequeno, ele atende mais ou menos aí, um pouco mais até, 300 crianças, né? Não é um espaço enorme, mas é um espaço bem legal, né, Cacau? Bem legal mesmo. Com luta, fazendo projeto social, ajudando família com cesta. Então, aí fez essa rifa aí para poder comprar tatame e dar uma reformadinha lá. A rifa aí, o povo comprou a ideia já, né?
Inclusive, Sérgio, eu queria aproveitar aqui. Se você tem um, conhece alguém ou tem que tem equipamentos como tatame, luva, esses equipamentos de proteção na hora de lutar, e quiser ajudar o Instituto, fica à vontade aí,
é,
né?
É isso. Quem tiver isso aí pode ajudar. Isso aí de luva, saco pra murro, tudo isso, o Instituto precisa, tatame também. E também tem no Gato Preto, tá? O cara que faz todo o projeto lá pra molecada. Lá é bem precário mesmo o negócio, e saco de murro tudo rasgado. Então, quem quiser mandar lanche também pra ele, precisa, qualquer coisa pode me chamar aí, eu encaminho pra ele. São dois locais aí que o pessoal ajuda mesmo e faz umas ações bem legais. Essa do vinho aí, ele pediu pra mim, né, pra poder fazer a rifa pra ele. A gente fez e, pra ser bem honesto, eram 300 números. Ele pediu até pra fazer um pouco mais, pra poder ajudar mais, e eu fiquei com medo de não conseguir vender. E acabou que vendeu 300 números em 22 minutos. Então, foi esse o tempo que durou a rifa. Quando eu soltei na rede social, o pessoal que já está acostumado para ajudar, já vocês ajudando, divulgando também, todo mundo aí vendeu rapidinho. Foi bem legal mesmo e acabou. Hoje ele comprou já o tatame, chegou hoje. Até postei a nota, postei tudo certinho aí para o pessoal ver. Foi isso aí.
Essas fotos aí que estão ali, ó.
Essa aí foi no Gato Preto. Cacau, o Thiagão tava lá também. Opa. Isso aí foi uma ação bem legal. Essa ação é legal, cara, que essa ação começou na Libertadores, meu. Foi um torcedor lá, um seguidor, pegou e falou, ó, se ganhar, eu vou ajudar o Sérgio com cesta básica. Começou numa promessa.
Tem um caminhão, você pode olhar o caminhão de fundo ali. Foi abarroado de cesta básica, teve um monte de coisa ali,
então,
né?
O legal é que quando chega lá, você vê esse caminhão aí. É nós que descarrega, o Sérgio só fica dando risada.
É, a ECA não. É a única ECA que não faço nada. É a única ECA que não faço nada. Mas carregar o caminhão, eu carreguei.
Tá só filmando a gente.
Olha lá, eu vou pôr a próxima foto aí, ó.
Eu avisei todo mundo aí.
Olha lá. Tirar foto do caminhão, beleza.
Aí sou eu.
Aí, é tipo... Bom, faculdade, quando você não faz nada, apresenta o trabalho, né?
Esse cara que tá do lado aqui, deixa eu dar o zoom aqui, é o do Instituto, não é?
É o Rodrigo Pamplona.
O Rodrigo Pamplona, que tá do lado ali.
Esse cara é o cara, mano.
É, né?
Esse cara faz todo o projeto dele, é animal mesmo, ajudar. E, inclusive, é do Gato Preto. Ele tem dificuldade no dele e ele ajuda do Gato Preto. Eu conheci o Gato Preto através dele.
Então, nossa, legal. Gato Preto, pra quem não sabe, é lá na Brasilândia,
isso,
né?
Isso, lá na
já
Brasilândia.
Já morei lá.
Lá é da hora. Aí, ó, tô carregando, como não?
Ah lá! Prova do crime. É, ô, mas é os teus saquinhos, né? Levinhos ali, ó.
Aí foi o
vamos dar o zoom, ó. Quem que era esse saque? Era os brinquedinhos.
Thiagão acabou comigo hoje. É só docinho.
Só docinho. Os pesados, ó, tem ração aqui, né?
Tá, carreguei, viu, bicho? Então, isso aí, essas coisas aí, eu faço tudo praticamente sozinho, bicho. É carregar, montar a cesta básica. Cacau, eu abri a cesta básica pra todo mundo ver lá o que é uma cesta básica que eu monto. E essa aí é até uma delas que eu monto, porque eu corro atrás de caixa em mercado, tudo, porque a caixa tá cara, e eu transformo isso em produto. Então, e dando continuidade, né?
Quem que é o dono do caminhão?
É um caminhão que eu aluguei, né?
Então, ó, gente, você vê, às vezes você fala assim, a ação, pô, o cara juntou 100 cruzeiros de ação. Tem o que tá dentro do caminhão.
No projeto não tinha ração na ideia, não tinha os doces na ideia, não tinha os sucos na ideia. Que mais?
Teve o lanche, né, para as crianças.
Que eu montei para as crianças, então Não é fácil, não. Um dia antes sem dormir, à noite. Quer dizer,
eu vi algumas fotos de você lá junto com o seu cachorro deitado e a casa do Serjão forrada de coisa e ele separando.
Tadinho, o cachorro não tinha nem espaço.
É, então. Mas,
se fosse hoje que acabou pegando a cadeirinha de roda, aí que não ia andar mesmo, porque não tinha espaço.
Então, gente, é só pra reforçar, cara. A ação nunca é só você recebe X, pega esse X e transforma em coisa. Tem toda uma logística. Você sai da Zona Norte, vai pra praticamente... Lá é...
Fala os mercados.
Lá é Zona Oeste, extremo Zona Oeste, lá, né? Brasilândia?
Não, é Zona Norte.
É Noroeste lá, na verdade, né? Porque é entre Oeste e Norte ali, né?
É bem lá em cima. E, pô, isso aí é legal. A ação é legal, eu gosto de chamar até como incentivo das pessoas verem o negócio e tal, fazer.
Se sensibilizar e tentar fazer junto.
Tentar,
né?
Fazer e acabou, pô, dentro dessa ação acontecendo um outro negócio no final. Mas, pra ter uma ideia aí... Com a Libertadores e o pessoal começou a prometer e, pô, você acha que não vai acontecer, né? E deu um total aí de 612 cesta básica. Então, 612.
Isso só cesta?
E só a cesta básica. Em toneladas, mais ou menos, um pouco mais que 8 toneladas de alimento. Tá, cada cesta que eu monto, ela vai com uma média de 20 itens. Então, pra vocês terem uma noção aí, se você pôr em pessoas, dá mais ou menos 2.400, 2.500 pessoas sendo alimentadas com essa cesta que o povo deu aí. Então, todo dia, 20, 30 caixas de cesta. Aí, como que você distribui? Põe no carro, vai rodando, vê uma família aqui, outra ali, você pergunta, assim como o Marmitex é a mesma coisa. Tá precisando? Quer um Marmitex? Quer uma cesta? Ou alguém me pede um trocado no farol, eu falo, não, tá uma cesta aqui, ó. Leva a cesta. Então você vai analisando mais ou menos. Não dá para ajudar todo mundo, mas, o que fizeram dessa vez aí foi absurdo.
Gostaria que essa live fosse passar um pouco nos nossos governantes aí, que eles pensam, fecha tudo e foda-se, né?
Então,
tem que fazer isso aí também, né, Vi?
Quem vê lá o momento que a gente vê. É muito legal, porque é um momento que eu não faço nada mesmo. Eu já aviso, ó, vai começar, vocês organizam aí que eu não vou fazer nada, bicho. Eu quero curtir esse momento aqui.
Olha.
Aí eu vou correndo atrás de quem não tem, porque a gente dá uma ficha, né? Então eu vou correndo atrás pra ver quem não tem a ficha e voltei lá pra levar o resto, quem não recebeu a cesta no dia, porque acabou.
Acho interessante uma observação. A gente que está acostumado a mexer com cestas básicas montadas, prontas, a gente percebe que dentro dos itens contidos na cesta básica, muitos deles, pelo menos aí uns 40% dos produtos em cestas básicas já montadas, são produtos que não...
Superfluo.
Exatamente. Não fazem parte da mesa da população brasileira.
Então é essa que é a diferença. É óbvio que toda cesta básica é muito importante, pelo amor de Deus. Ninguém está menosprezando cesta básica aqui, não.
Não, mas é que as que você monta é específica para atingir a barriga de quem não come.
Vai arroz, feijão, óleo, pacote, 2, 3 pacotes de macarrão, molho, sardinha...
São alimentos vão fazer você se alimentar.
Leite,
não é produto que...
É, que eu já recebi, por exemplo, eu recebi no fim do ano uma cesta. Não tô reclamando, viu, patrão? Mas veio lá, bala juquinha. Sabe os negocinhos que você fala, mano?
Só engana.
Né?
Só
isso
faz
aí,
volume.
A
cesta dele, para uma família de 4 pessoas, atende por um mês.
Então.
Um mês.
Então todo o processo, ele é pensado desde do início ao fim.
É um trampo do cacete.
É um trabalho imenso, é um trabalho...
É cansativo, mas vale a pena, mano.
O planejamento, ele vem do início ao fim, com muitos detalhes. E se vocês, essa galerinha do chat que tá acompanhando a live, que for assistir depois, inclusive, galera, deixa o like aí, por favor, prestigia aí.
Estão deixando. Inclusive, eu vou até pedir desculpa que eu não estou colocando o WhatsApp, que assim, a gente nem o sorteio ainda não fez. Então, a gente está falando dessa parte, hoje eu nem vou ler o WhatsApp, tá?
E só para finalizar, então, o que eu ia dizer, quem tiver oportunidade de um dia, né, acompanhar assim, as ações com o Sérgio, para ver de perto, porque além das cestas...
Se quiser ajudar, é bem-vindo, né?
Além
Pode
das
ir.
Cestas, além das cestas serem pensadas e montadas com muito cuidado, eu sou uma pessoa que eu sou muito observador, sou muito detalhista, né? Então, eu vejo cada detalhe. E assim, as pessoas que lá estão, quem tiver a oportunidade de participar, você vai ver que são pessoas que realmente precisam e que realmente vão, que realmente você vê o brilho dos olhos. Essa segunda vez que ele foi, eu percebi que tinham voltado pessoas, acho que você viu, né? Porque ele reconheceu algumas pessoas. Você vê o brilho no olho. Você vê as pessoas dando testemunho, dizendo: eu não tinha nada para dar para as minhas filhas hoje. Esta cesta vai direto para o meu fogão. Então assim...
A história que ele me contou agora, porque eu não vou pedir para ele contar, porque eu sei que ele vai chorar.
Ele vai chorar. Então, assim...
Aí é muito louco. Mas não, eu vou pedir para contar sim, antes do sorteio.
Eu sempre
rapidão.
Falo para todo mundo.
Então,
bicho.
Galera, quem tiver interesse, participem, mande mensagem pro Sérgio. Vai ter ação de Páscoa aí logo mais, é isso aí.
@ Sérgio CEP 2, porque o Twitter cancelou ele uma vez.
Mas tem a outra, tem a 2, né?
Então, é a Sérgio CEP 2.
E o Instagram?
Sérgio CEP 7. Acho que é isso.
É
o Instagram.
Então vamos pouco. Lá. Conta a história que a gente já vai preparar o sorteio aqui, porque... Dessa da mulher aí que chegou...
Bom, resumindo, a gente está distribuindo na comunidade do Gato Preto. Foi distribuído, acho que 80 cestas, se eu não me recordo. Óbvio que eu já levo 10 a mais, porque fica as fichas. Eu sei que tem gente que não pega a ficha, então estou mais ou menos pronto com isso, né? E no final faltaram 17 pessoas, que eu voltei na terça para entregar. E a última pessoa em especial é uma senhora, 45 anos, com 9 filhos, bicho. Quem sou eu para julgar ela? Eu não tenho que julgar ninguém, bicho. Eu tenho que ajudar. Se eu posso ajudar, eu vou tentar ajudar. E aí fui conversando ali com ela para tentar entender, e ela desesperada para pegar cesta, não tinha. Tanto que eu ia demorar para levar de novo as outras, e eu acabei indo na segunda ou na terça, já nem me recordo. Bicho, essa mulher, ela mora num quarto cozinho. É isso aqui que a gente está vendo aqui, é o tamanho. Tem 3 filhos.
Aluguel atrasado.
Aluguel atrasado. Isso aí foi o rapaz que cuida de todas as coisas, que o líder comunitário lá, né? Que faz as coisas, me falou em off. E aí eu chamei ela, chamei todo mundo para relatar que ela tinha 9 filhos e estava passando fome. E aí foi aí que eu falei que eu ia mandar 3 cestas para ela. E aí perguntei: como que está seu aluguel? E aí ela falou que estava atrasado. Chamei todo mundo para ver, né? Você sabe, testemunha. E aí eu propus ajudar ela no aluguel, 2 aluguéis. E aí teve um que estava junto, pagou mais um. Aí eu voltei lá para fazer. Aí eu fiquei na dúvida se eu postava ou não postava, porque é legal, mas a gente recebe umas críticas, às vezes, um pouco pesadas, assim, para quem está fazendo ação, é meio pesado. Como, é porque posta tudo.
Você quer aparecer.
É, porque você quer
ganhar
aparecer,
like.
Porque você não sei o quê. Pô, eu faço um monte de ação aí que tem gente que nem fica sabendo. Eu posto pro povo ajudar mesmo. Enfim, aí mais 3 aluguéis eu consegui nessa postagem, então por isso a postagem. Hoje, chegando aqui, eu mostrei para vocês o áudio.
Mesmo.
Vocês nem sabem, mas recebi mais 3 aluguéis, então vou pagar mais 3 para ela. Ela vai para 9 aluguéis pago, para ter um pouco de folga. Essa mulher, bicho, ela vai todo dia no sacolão, nos mercados, para pegar resto de comida para dar pros filhos. Então...
O Denis Pitbull tá dizendo que Deus vai te dar em dobro, viu, Sérgio? Ele pediu para te passar esse recado.
Bom,
aí.
Então quem já passou necessidade sabe como que é o negócio, né? Então vê uma mãe de família...
Com 9?
Porque pôs 9 filhos no mundo, como eu disse, não é problema meu, não sou eu que vou julgar.
Daí não é porque pôs que vai também jogar fora, né?
Assim, olhando todo mundo que mora na rua, porque eu postei essa semana aí pedindo...
Falei, pessoal, você não tem dinheiro para dar, dá bom dia para um morador de rua. Passa ou cumprimenta. A primeira coisa que o cara fez, um dos que comentou, que ele dá bom dia, mas o cara é tão cachaceiro que responde um monte de coisa. Eu falei, mentira, bicho, você aqui não sabe conversar. É. Então aí eu acabo discutindo. Por isso que hoje eu posto e silencio muita coisa, porque infelizmente tem muita gente que só critica, né?
E dessa mulher dos 9 filhos, o marido dela foi assassinado. É. Então ela é sozinha.
Né? É sozinha.
BO. E se eu não me engano, tem 3 filhos que tem uma deficiência, né?
É, tem 3. Eu conheci os 3, uhum. Aí eu não postei a foto, não pedi pra postar pra não ver, mas são 3 que tem probleminha, então. Bicho, só vai nisso, vai fazendo, você vai descobrindo um monte de casos.
E aí você começa a fazer uma ação desse tamanho, né, Sérgio? Você fala assim, ah, vou lá levar 10 cestas.
Ah, vou entregar a cesta.
Aí muita gente ajuda, você fala, pô, descolei 100, que legal. Aí você chega, bicho, no lugar da ação, você vê que precisa de milhão de cestas.
Eu tô voltando,
né,
pro Gato Preto semana que vem, no começo da semana que vem, que infelizmente essa semana com um monte de coisa que eu tenho que resolver, eu não pude ir, mas eu tô levando colchão pra ela, porque ela põe à noite para dormir, joga um pouco na cozinha, um pouco no quarto, que é um quarto cozinha. E a filha, que uma das que tem probleminha, dorme naqueles colchãozinhos de feltro desse tamanho. Aí como que você vai deixar? Você vai virar as costas? Então uma ação ela vai chamando a outra. Você vai fazendo. Então, agora eu não posso reclamar, porque o povo...
Ajuda.
Ou gosta de mim, ou sei lá eu. Não, porque cara, o povo ajuda mesmo, cara.
Eu lembro assim, no começo, Sérgio, que você começou a divulgar essas paradas, que foi difícil, que nem...
Primeira semana da pandemia.
Que eu sei que teve um monte de gente que criticou, muita gente que criticou hoje sensibiliza e ajuda.
Tem, verdade.
Porque acabou vendo, falando assim, caraca, puta, verdade. Como era um verme, né, de criticar um tipo de ação desse, e hoje aí, tem verdade, gente que ajuda.
Verdade.
Meu, assim, eu tenho o lance da Jennifer lá também. Você ficou sabendo da cadeira?
Fiquei tudo.
Então,
graças a Deus.
Essa cadeira virou 2, Sérgio.
É, eu fiquei sabendo.
Você ficou sabendo? Puta do caraco, cara. Uma cadeira que custa uma puta bala.
Você acaba de...
Chegou indo ao médico em Curitiba. O médico falou assim, pô, deixa eu testar na Jéssica, que é uma outra menina que também é em Curitiba, que faz essa cirurgia específica da Jennifer. E aí o cara que deu a cadeira falou, mas a cadeira não sei o quê. E aí mostraram, quando viram a Jéssica, os caras amoleceu. O que aconteceu? Outra coisa, essa Jéssica que tá lá, você sabe quem bancou a vinda dela, acho que parece que é do Acre, até Curitiba para fazer a operação? O Everton, goleiro. E ninguém sabia. Então essa cadeira virou 2. E eles vão ganhar, o hospital vai ganhar até uma maca lá, que super, assim, de ponta lá, que desenvolveram. Então aí, assim, a ação foi crescendo, a gente vai olhando e vai falando assim, pô, vou ajudar também. E o negócio, uma cadeira virou 2 cadeiras que vão favorecer 2 cirurgias dessa complicada. Duas vidas que vão salvar.
Antes da pandemia, eu fazia algumas coisas, sempre fiz, faz mais de 20 anos que eu vou fazendo uma coisinha aqui ou ali, nada absurdo, fazia. Com a pandemia... Aí o Thiago chegou até a participar de uma que eu fiz aqui antes da pandemia, sem muita divulgação. E mesmo assim, eu divulguei um pouquinho, o povo já ajudou,
foi,
né, Thiago?
Foi bem legal.
E aí quando começou a pandemia, a primeira semana, foi na primeira semana. Aí eu, Digão, que é da Mancha, e eu, Digão, Júlio, Reginaldo, aí o pessoal chamou, oh, vamos fazer. Aí eu falei, pô, eu quero ajudar, vou ajudar vocês. Aí começou. Aí eu
foi os Marmitex,
Foram os Marmitex. Aí eu pedi pros meus amigos alimento. No primeiro pedido de alimento, aí Vituso, Gil, os caras se reuniram, compraram lá, mandaram acho que 2 toneladas de arroz, feijão, óleo. Aí começou. Aí eu falei, pô, se eu pedir aqui tá dando, por que eu não vou pedir no Twitter? Pega aí. Vamos começar a ajudar. Aí começou. Aí, pô, dá pra fazer isso, então vamos fazer. Aí chegou o frio. Morador de rua.
O cobertor, o lance do cobertor.
Porque morador de rua eu sempre falo de morador porque é meu foco, vai. É o que eu mais gosto de ajudar. Enfim, aí eu falei, pô, vou atrás de cobertor. Aí fui. Aí, pô, tem cachorro também, vamos atrás de ração. Aí apareceu o projeto Cantinho. Vamos ajudar os caras. Daí, nessa brincadeira aí, são 5 toneladas de ração. Agora mais um pouco aí que a gente distribuiu de outra forma. Fora outros, para eles foram acho que 2,5, fora outros lugares. E quase todos os dias
ou todos os dias eu distribuo cesta básica. Uma, duas, três. Porque você pode ir no meu carro, hoje eu não estou com carro aí, mas você pode ir com o meu carro até lá a cesta básica. Tem duas cestas básicas, três cestas básicas. Então eu sempre estou distribuindo no farol, na rua. Ah, como você chegou a 600? Assim, distribuindo assim. Então, ah, eu preciso entregar na sua casa. Está o endereço de casa, está o meu telefone, está o meu RG, entrega aí, você está entregando. E tem um lado ruim, esse eu preciso falar, porque tem gente que atrapalha de uma forma, é prometer fazer doação. Eu te prometo...
Depois foge.
Tanta cesta básica, eu te prometo não sei o quê. Não, não é para mim a promessa, bicho. Para mim, eu não preciso da cesta básica, mas eu acabo me comprometendo a entregar para outros.
É, só assim...
Aí atrapalha, principalmente na ação do Gato Preto, aconteceu isso, entendeu?
Se eu vou falar besteira, mas assim... Quando você está fazendo um tipo de ação, então você está lá com a caneta assim, pô, João me prometeu 20, pô, legal, 20. Ô, o Sérgio me prometeu mais 30, pô, já tem 50. Cacau mais 50, pô, consegui 100. Não, e aí chega na final, você fala assim, putz, só tem 30.
É isso, aí você tem que bancar aquilo que você falou.
Pois é. Eu vou colocar uma coisa aí. Aqui não, não.
Mas deixando um adendo que 95% do que prometeu entregou, tá?
Não, é o seguinte também, eu não tô aparecendo, mas o pessoal tá me ouvindo, é o seguinte, tem gente que tá falando pro Serjão e ainda pro parceiro dele, que o parceiro dele tá montando mercadinho na periferia, por conta disso.
É,
isso é ridículo.
Na verdade não é bem meu parceiro, é o cara da comunidade do Gato Preto.
Exatamente.
Que ajuda as crianças, e aí eu conversando com ele, eu falei, pô bicho, eu sou criticado direto. Ele falou, você não sabe aqui, aqui eu recebo bala e doce pra dar pras crianças, e os caras da comunidade falam que eu vou montar um mercadinho.
Nossa.
Então, você tem noção como que é.
Vamos lá pro sorteio?
Vamos
Senão
lá.
Senão a mulher vai me bater daqui a
pouco. Senão não vou pagar também.
É. Vamos lá pro sorteio, eu não sei como é que vocês vão fazer o esquema, quantos números são? 300. 300 números. É, sortear um entre 300, é isso? Ah, peraí, sortear um
hoje é
número
só a camisa
entre...
do Vinha. Mas já vai ter a da Páscoa, hein, gente?
Entre 1 e 300,
essa
certo.
Aí que a gente precisa levar ovo de Páscoa e cesta básica para a comunidade.
Ah, deixa eu colocar a tela aqui, caramba. Peraí, onde que tá a tela aqui? Ah, tem que ter peão do baú, né, mano? Ah, mas... Oi, pode escolher.
E não esqueçam da Pini, hein? A Pini tem cupom Sérgio CEP CEP também.
Tem,
por
tem
favor.
Cupom também.
Cupom não
é,
falta.
É, Pini.
Pini Porcolândia, Pini
pizzaria,
cupom
a gente vai
Sérgio CEP
CEP. Caramba, eu pedi.
Pediu uma pizza, ganhou uma Fogaça Doce.
Olha aí, ó. Ó, eu já pedi lá no Anália Franco e veio a Fogaça Doce. Não é lorota, é real esse negócio do cupom, viu?
Isso, e ó, o João tá me avisando aqui, a gente já combinou isso aí. Quando você precisar entregar a cesta básica, se for mais fácil para você. Se não for cesta, pode ser alimento, arroz, feijão, óleo.
Aqui açúcar, virou um posto de arrecadação.
Um posto de arrecadação aqui na Porcolândia, tá bom? Os caras estão sempre junto aí comigo na ação social aí.
Pode ir, pode rodar o peão?
Pode.
Roda o peão! Aí o número na tela, 41, isso. Você vê a propaganda aqui, vocês não pagam o merchan pra nós, a gente desliga. Vai se lascar. Tô saindo da pizzaria Pini. 41, quem é o cidadão? Fernando M. Comprou vários números, olha lá.
Então, final, prefixo
tem o...
e final do telefone.
É. Fernando M, aí, vê se dá o Instagram.
Olha, o Fernando Campos, é você? É você? Ele tá dizendo que... Será que é ele mesmo? É.
Fernando
ele tá
M.
É. Ele tá dizendo... Ele tá me zoando. Ele tá me zoando.
Final?
Você sabe os quatro no...
Final 98 do telefone. Fernando M, final do você dá o print aí no nome do cara aí, aumenta, sei lá, pra gente colocar aqui no final da live. Porque daí, ó, a gente extrapolou hoje já um pouquinho no horário. Mas aí eu vou comer, viu, Rô? Eu vou comer a pizza e depois eu vou embora, tá?
Pode, o valor arrecadado é, arrecadou R$3.000, né?
Foi... Foram 300 números de R$10.
Isso, foi todo revertido para o Instituto, né? Do
social do Pamplona. Ele já recebeu, postei até o recibo. Ele me mandou um vídeo aí, ele gravou até aqui na Porcolândia, entregando a camisa, falando que recebeu o valor, tá bom?
É, eu vou reforçar, tá? Galera que tá aí ouvindo, o Instituto Pamplona, ele tem o lance das artes marciais que ele ensina. É importante, eu acho que é super importante você fazer ação com criança envolvendo esporte. Você vai tirar o moleque da biqueira, vai tirar o moleque do ostracismo ali, vai ficar pensando bosta, não vai fazer merda. Então o cara se envolvendo com esporte é muito, provável que, pô, o moleque às vezes pode chegar até numa Olimpíada lutando boxe, enfim. Então quem tiver amigos... ou empresa de material esportivo, tatame, equipamento de ginástica, enfim, qualquer coisa que possa ajudar, equipamento de segurança para fazer a luta. Isso. Entre em contato aí com
Instituto Social Pamplona.
Instituto Social Pamplona ou no Twitter, Sérgio Sepp. Chama aí, ele faz o meio-campo aí.
Empresa também quiser fazer doação.
Isso,
tá bom?
Que pode quiser ajudar aí de alguma forma. Tudo é bem-vindo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse foi o ganhador aí, ó. Essa foi a planilha. Deu o valor aí, né? 3 pau que foi arrecadado. E o Fernando M, o final do WhatsApp dele é 98. Fernando M, depois vocês tweetam isso aí, viu?
Ah, não, sim. Depois eu mando pra todo mundo que comprou também.
Entendeu? Fernando M, com R$10, ganhou a camisa do Vinha. Que ele fez aquele golaço, isso, de perna direita no Atlético Goianiense. Peraí, deixa eu tirar a tela aqui, que senão você não vai mostrar nada.
Mandar um beijo pro Joaquim, né, que tá em casa.
Ô, Joaquim!
Joaquim tá lá.
Olha lá, tá, agora tá na tela, ó, 17, o camisa do Vinha, tá autografado na parte da frente, é isso, né? Con carino, Matias Vinha.
Sim, com muito carinho.
Com muito carinho.
Matias Vinha, 17.
17.
Ó...
tá aí a camisa.
É o Joaquinzinho, tá me vendo, hein?
Ô, Joaquinzinho, beijinho, Joaquinzinho.
Tá? O Murilo tá me assistindo também lá em casa.
Ô, Murilo!
Um beijo. Papai te ama.
Meu filho também, Renato, olá. Guilherme.
Meu filho, que cavalo velho, não tá me vendo não, mano. Tá nem aí com o pai, mano. Fala, se vira, pai.
Quem que te aguenta, né?
Um monte de amigo, Rodrigo Pamplona, Heloísa. Tem um monte de gente.
Valeu, valeu todo mundo.
Obrigado, todo mundo.
Vamos
aí,
encerrar a live pra comer pizza, porque eu
Cacau
já tô,
tá
meu.
Aqui. Bom.
Foi uma tortura, ó. Pizzaria Pini.
Pini.
Esqueça, dá uma levantida. Pini,
cupom Sérgio Sepp Sepp.
Isso, tá aqui, aí, tá saindo. Aí, tá
aí
saindo.
Pini. Quando pede a Pini, vem um olhinho especial.
Vem um azeitinho.
Azeite,
que é,
né? Óleo, não, azeite, né? Eu pra fazer propaganda.
Ó,
olha
o seu filho, Feijão.
Tá o seu filho mesmo?
Azeite.
Desculpa, hein?
Como chama o seu filho?
Renato.
Pô, Renato, marketing zero do pai, viu? Óleo. Óleo dois tempos.
Agora tem na Zona Leste também, a Pini, ali pro lado do Tatuapé, tá bom? E em Pinheiros. As duas têm o cupom Sérgio Sepp Sepp.
Tem que abrir uma Pini filial no Brooklyn, onde
isso,
eu moro. Lá
também.
Em Assis, pro Palestra Assis, pro Ricardo pedir, entendeu? Também, inclusive, um abraço, Palestra Assis.
Deixa eu dar uma moral, cara. Eu vou pedir desculpa de novo aqui pro pessoal do chat. O Daniel Pitbull, o Palestra Assis, o Vladimir João. Hoje eu não li o WhatsApp, mas, porra, com uma galera dessa aqui no estúdio, com essas histórias aqui. Tem história pra caramba, né?
Se deixar aí...
E o Sérgio é um cara que fala muito. Ele queria, inclusive, dominar a live. Eu falei, não.
Eu gosto segurar. De estar aqui. Né? Vocês não têm noção como eu gosto de estar aqui.
Então, tinha muita história e eu aproveitei aí, Bruna Crossi, Marcos Ribeiro, Rodrigo Pamplona. Ô, Pamplona tá aí.
Aê,
valeu,
Rodrigão.
Pamplona, tamo junto.
Boa.
Então, foi bem legal aí a live, é bem legal pra vocês entenderem como é que funciona um pouco da logística dessas campanhas e ações que faz o Sérgio aí. Então, quando você vê no Twitter lá o Sérgio falando assim, pô, vou fazer ação, vai lá e ajuda, cara. Mas se você não puder ajudar, não tem problema. Não tem problema, só não promete. E outra coisa, um real é a mesma coisa que um milhão.
Isso. Todo mundo é importante. Você
pode ajudar compartilhando, retweetando essa ação. Também. Alguém vai ver e alguém vai ajudar. Então, isso. O simples retweet que você dá ali na ação do Serjão já tá valendo, cara.
Isso mesmo. Não?
Porque muita gente também não tá em situação com essa época de pandemia aí de poder ajudar. E, né?
Rapidinho, eu já recebi doação de gente que segue o Amit, Tifose, joguei na CEP, Web Rádio. São pessoas que nem me seguem, mas vocês devem ter, o cara me chama, aí vem, conversa, como que é o negócio, aí explica e faz. Então, para você ter ideia, como o RT é importante aí.
Sim, então, não tem grana. Vai lá, pô, fiquei vendo, vi a ação, dá um retweet, vai lá, posta no seu Facebook pessoal. Alguém vai chegar e vai falar assim, pô, que do caramba, vou lá procurar esse velho do Rio aqui. O que querido velho do Rio tá fazendo?
Você viu? E a semana aí, na próxima, já junto com a Porcolândia aí, junto com a Porcolândia Web, a gente vai fazer a rifa de Páscoa aí pra rapaziada, pra molecada aí.
O que aconteceu aí?
De Páscoa e cesta básica. Deixa a Cacau falar que ela tá no desespero.
Ai, gente, tem uma pessoa muito especial assistindo a live do pai e eu quero deixar um beijo. Murilo, você é lindo! Murilo, você é lindo, Murilo. Tô muito feliz que você tá comendo tudo.
Boa,
direitinho, Murilão. Viu? Um beijo, Murilo.
Ó, outra coisa. Aquela notícia que deram do cancelamento lá, no site da CBF não tem nenhuma notícia cancelando o jogo de domingo.
Não tem mesmo, não. Não tem.
Então foi pegadinha do malandro. Foi.
Me trollaram.
É. Bom, então, domingo tem jogo na Web Rádio Verdão. Estaremos lá no Allianz Parque, se Deus quiser, e seremos tetra. Valeu, galera. Obrigado.
Valeu,
dê seus tchauz aí pra gente comer logo essa pizza. Eu não tô aguentando mais de fome, mano.
Obrigado a todo mundo e vamos de Pini Pizzaria.
Valeu, e aí domingo tem, ó.
Com óleo aqui.
Domingo tem! Domingo tem!
Não esquece o óleo da Pini.
Tchau, galera!
Fomos!
Tchau, valeu!